Bate-papo Cruz de Malta chegando aqui na sua programação na FM 89,9, toda terça e quinta-feira, com reprises aos sábados aqui na nossa programação. E o meu convidado de hoje é cantor, é músico, tem 31 anos, natural de Orleans, é o filho do José e da Verônica, o irmão do Moisés e do Elvis. Já tem um nome de cantor ali na família, mas eu estou falando especificamente do Matheus Estevão, que é o nosso convidado de hoje aqui no Bate-Papo. Matheus, tudo bem? Boa tarde.
Opa, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer muito grande poder retornar aqui, né, a essa rádio que sempre acolheu os artistas da cidade, e não só da cidade, mas também da região. E desde já agradecer aí pelo convite e deixar aqui um grande abraço para todos os ouvintes.
E agradecer também a nossa ouvinte fiel, a Priscila, que foi quem fez o merchan para te trazer aqui, né, Matheus?
Dá um abraço para a Priscila e para a Rose, que trabalha lá no Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos ali no Guatá. A gente trabalha ali também, né, toda terça-feira com a oficina de música. Então um abraço especial para essas duas mulheres que trabalham lá dia a dia, fazendo acontecer e mostrando a força da mulher, a garra da cidadã laurimilense.
E, Matheus, essa tua relação com a música vem desde cedo? Quando que começou essa tua paixão aí pela música?
Ah, veio de muito cedo, né? O meu pai é cantor também, meu pai é músico, então o meu pai animava os bailes aqui da região de Lauro Miller, Orleans, Uruçanga. Meu pai tinha um conjunto Animadores de Fandango e também o conjunto Tia Gaudérios, que era inclusive daqui da cidade de Lauro Miller. Então, meu pai foi meu primeiro professor, assim, né, de violão, por influência dele, daí eu comecei a cantar também. E aos meus 11 anos de idade, meu pai, ele me matriculou numa oficina de música, inclusive, né, na cidade de Orleans. Então, onde eu tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro professor, né, que foi o Luiz Mael Ferrarez, trabalha também numa rádio lá em Orleans. E, posteriormente, também o Horacite dos Santos, que é o famoso Dica, né, que é o professor de todos aqui, quem toca violão, acordeon. Então eu tive a oportunidade de estudar música com o Dica, e de lá pra cá eu não parei, né? Sempre tocando, animando festas, bailes, formaturas, baladas. Eu comecei a tocar o meu primeiro baile. O baile porque a gente tocava músicas gauchescas, né? Música gaúcha, sertaneja. Então, meu primeiro baile eu toquei, eu tinha apenas 13 anos de idade. Foi num clube lá na cidade de Orleans.
Não sei nem se podia frequentar o baile, mas estava tocando lá.
Né? Naquela época não tinha tantas restrições, né? Mas era mais fácil até, inclusive, de se fazer o evento, de ter o baile. Mas, sem dúvida, se fosse hoje, daí acho que seria um pouco diferente. Mas eu tive a oportunidade, foi uma experiência fantástica, né? Já tá desde cedo fazendo o que tu gosta. Por mais que a gente tinha pouca idade, mas a gente gostava de estar ali, de estar fazendo som. Então, basicamente, a minha adolescência toda foi trabalhando com música.
Dos três irmãos, foi o único que seguiu o caminho do pai ali na música, ou os outros irmãos também têm esse talento?
Eu tenho o meu irmão mais velho, né, que é o Elvis, ele também tocava com a gente nos grupos, né, no conjunto que a gente chamava, no Tia Gaudérios, e também posteriormente a gente entrou pro Geração Catarinense, que é um conjunto lá de Orleans, a gente tocou 5 anos lá com eles. E o meu irmão mais velho, ele tocava bateria. E daí, posteriormente, ele foi acabando deixando de lado, assim, um pouco a situação da música. Ele casou, constituiu uma família, então entrou numa empresa, tá trabalhando como ele é eletromecânico, né? Então, ele acabou deixando a música um pouco de lado. E daí, o meu irmão mais novo, que é o Moisés, ele ainda vive de música, né? Ele, assim como eu, a gente trabalha com música, a gente vive respirando música 24 horas. Ele também toca bateria. E às vezes ele toca com a minha banda, ele toca com outros artistas também, fazendo freelance. Então a gente tá sempre junto fazendo som aí. Meu irmão mais novo, ele mantém ainda a profissão de músico.
Quais as lembranças que tu tem quando criança vendo o teu pai tocar, por exemplo, cantar, tocar, enfim?
Ah, eu achava fantástico porque a gente tem a lembrança, assim, de quando eu comecei a frequentar os eventos, né, os bailes. Eu tinha apenas 9 anos, o pai levava a gente para ajudar a carregar as caixas de som, né? Então era um pouco sofrido, digamos assim, a vida de músico, porque hoje tu chega num lugar, tu chega só com o teu instrumento, tu pluga lá na mesa de som e faz o teu show, né? E naquela época não, tu tinha que sair na parte da tarde, 1 hora, 2 horas da tarde, com um ônibus carregado de caixa de som. E naquela época, como não tinha tanta tecnologia igual se tem hoje, referente a equipamento de som, a gente tinha que carregar muitas caixas de som para chegar a alguma coisa legal, assim, de som, né? Então, a gente tem essa lembrança, assim, de que era uma vida bastante árdua pro músico, né? Porque a parte fácil era tocar o baile. Essa era a parte divertida, né?
Mas era só o final, né?
A parte inicial era sair cedo de casa, porque às vezes o ônibus podia quebrar no meio do caminho, então tinha todo esse cuidado de sair mais cedo, né? Então, por exemplo, chegava numa comunidade para tocar, descarregava o ônibus, né? Montava o equipamento, e isso a gente ia até 7, 8 horas da noite fazendo isso. Depois também a gente jantava, aí descansava um pouquinho e 11 horas eu já começava a tocar o baile, que até 5, 6 horas da manhã, às vezes, dependendo do lugar. E depois que acabava o baile, tinha que desmontar o equipamento, já cansado de toda a rotina, né? E desmontar o equipamento e carregar o ônibus, chegar em casa e no outro dia já acordar cedo para tocar o soirée de domingo. Assim, é uma lembrança que a gente tem, é uma lembrança árdua, mas é uma lembrança válida pela experiência que a gente adquiriu, né, fazendo isso. E a gente vê que hoje as coisas são mais fáceis nesse sentido, né? E até a tecnologia nos possibilita até um engajamento maior com o nosso público, né? A gente posta uma música hoje numa rede social, a gente consegue ter um engajamento maior de quem está ouvindo.
Perfeito, e é bom lembrar, né, porque às vezes o pessoal pode pensar, ah, mas vai tocar lá, não sei o quê, mas tem que sair cedo até porque, por exemplo, vai tocar no interior de Orleans, por exemplo, quem conhece o interior de Orleans sabe que é longe, Orleans territorialmente é gigante, né, e aí fora, pega uma estrada que às vezes não estava numa qualidade muito legal, isso aí só aumentava o desafio que era para ir tocar num baile, né?
Cada baile era uma história, era um livro que poderia ser escrito ali das coisas que aconteciam, assim, então muitos anos tocando, né, fazendo esse roteiro de sair cedo de casa, de tocar o baile, de animar as festas, e assim, né, muitas histórias, e hoje... Assim, a gente vê, a gente dá valor, né, no quanto que é interessante, às vezes, a gente só poder ter alguém que já vai na frente, já com a estrutura, né, que já tá lá esperando, e o músico hoje, ele só chega lá prontinho, já vai de banho tomado já, e já só toca o baile, acabou, ele vem embora, né, então hoje é mais
igual,
fácil.
É igual aquele centroavante que fica só lá na grande área esperando a bola chegar, enquanto o resto do time se mata para levar a bola para ele.
É isso. E daí alguns músicos da época, até inclusive alguns aqui de Lauro Miller, eles acabaram indo para essa área de sonorização, né? Então deixaram de tocar, saíram dos palcos e foram para a parte assim de sonorizar. Então daí montaram a equipe, assim, então eles alugam o equipamento para quem for fazer o evento. Então eles já vão na frente com sua estrutura, com ônibus, com caminhão. E já deixa tudo prontinho lá para o músico só chegar lá e fazer, tá concentrado para fazer o show, né? Isso aqui na nossa região ainda nós não temos, né? Tipo assim, né? Os músicos daqui, a gente chama assim, a gente somos músicos regionais, né? A gente não tem uma ascensão nacional, igual muitos cantores que a gente vê nas grandes mídias, né? Então eles ainda acabam tendo, claro, um conforto, uma estrutura muito maior, né? Então... Eles têm assessores, têm empresários por trás deles que eles ficam apenas concentrados naquelas 2 horas de shows, né? E na época a gente tocava 4, 5 horas de baile, hoje também a gente toca aí 2 horas e meia, 3 horas, porque geralmente o evento contrata mais um DJ, mais uma banda, então acaba facilitando e sendo mais produtivo, assim, né? A gente fica mais focado em fazer uma apresentação que chame a atenção do público.
Perfeito. A gente vai fazer o primeiro intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta e, claro, a trilha sonora vai ser com músicas aí do Matheus Estevam, que também é compositor. Qual que é a primeira música que a gente vai ouvir aqui, Matheus?
Nós vamos colocar aqui no Spotify, né? Uma música que a gente acabou de lançar, que é a música Ciúmes Diamante, né? Que é uma música que é composição minha, produção do Felipe, né? Que é daqui da cidade de Lauro Miller. E a gente gravou aqui no estúdio, ali na cidade de Orleans. E a gente acabou recentemente lançando essa música em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, é a música Ciúmes Diamante.
Qual é a história dessa música, Matheus, antes da gente ir pro intervalo?
Ah, essa é a história do que acontece aí nas noites, né? É a história assim, bem clichêzona, né? É a história que a mulher ela se apaixona por um amante, e daí um amante ele tem uma outra pessoa que essa pessoa fica sabendo, então ela tem ciúmes do amante, sabe? Então isso que ela já tem o seu oficial, Então essa pessoa, ela tem os ciúmes do próprio amante.
Perfeito. Então com essa música Ciúmes de Amante, a gente vai para o primeiro intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Em 2 minutos, nós estamos de volta. Muito bem, pessoal, o Bate-Papo Cruz de Malta de volta. O nosso convidado de hoje é o Matheus Estevam, músico, compositor, tá batendo papo com a gente, dando uma aula de música pra gente aqui no FM 89,9. Matheus, você tava falando bastante no primeiro bloco sobre o teu período de infância, que tu ia com teu pai aí nos bailes, acompanhava, ajudava. Quando é que foi pra, digamos assim, pra sair debaixo da asa do pai e começar a construir o teu próprio nome?
Foi depois que a gente entrou no grupo Geração Catarinense, na cidade de Orleense, e daí entramos eu, meu pai, o meu irmão Elvis, que na época era o baterista, e também o meu primo, que era o contrabaixista.
Ou seja, família inteira é musical,
isso,
né?
Isso, nós já tínhamos o nosso conjunto, né? Uhum. Que era o Che Galderes, lá de Orleense. Aí nós paramos o nosso conjunto, porque na época o Geração Catarinense era uma banda de maior destaque da região. Então a gente recebeu uma proposta que foi bastante interessante, assim, para nós quatro, né, entrarmos. Então a gente acabou vendendo o equipamento que a gente tinha, o ônibus, enfim. E daí a gente entrou como músicos, né? Então para nós acabou sendo financeiramente mais viável do que se a gente permanecesse com nós, porque era sempre manutenção de ônibus, era caixa de som com alto-falante queimado. Então a gente tinha um custo para manter. E no final, se botasse na ponta do lápis, a gente não tinha um lucro, digamos assim, muito bom, né? Porque a gente tinha um custo de manutenção muito grande.
E daí, assim, não é que nem artista de grande renome, que tem uma equipe por trás, sim, né? Tem 200, sim, 300 funcionários por eles, e acaba diluindo tudo isso.
E daí, como era nós mesmos que montávamos isso, os equipamentos, então a gente tinha que ter um cuidado também de deixar as coisas tudo certinho, organizada, para que durasse por bastante tempo, né? Porque a gente sabia o quanto que era caro, né? E ainda é caro, né? E então, nós entramos já no Catarinense, e daí o meu pai, ele foi ficando um pouco mais velho, assim, né? De idade, e foi morar no sítio, e daí o meu irmão mais velho também acabou saindo, porque acabou casando, então eu acabei ficando sozinho no grupo, né, no Geração Catarinense. Eu e o meu irmão mais novo, daí entrou, posteriormente, saiu meu irmão mais velho, mas entrou o mais novo, que é o Moisés. E chegou um momento que a gente pensou assim, bom, o sertanejo universitário estava em ascensão, né?
O Geração Catarinense era que época, mais ou menos, ali, a partir de 2010 para frente?
Nós entramos em 2005.
Ah, então foi um pouquinho antes, então.
Foi um pouquinho antes. E daí eu fiquei no Geração Catarinense até 2010. Até 2010. Aí em 2011 foi quando eu resolvi assim, não, vou montar um projeto para mim, né? Um projeto solo, que vou montar a banda. Daí o meu irmão saiu, foi tocar comigo também. E daí o Geração Catarinense seguiu com outros músicos, e daí a gente colocou um projeto para tocar não mais música gaúcha, mas sim música sertaneja. Né? A música sertaneja universitária na época. Né?
Naquela época era quando tava começando a estourar, né?
Isso, então quem sabia, quem já tinha experiência com música, acabou indo para a área do sertanejo, que era onde o mercado tava mais aquecido, né? Então, nós montamos esse projeto, tocamos pela região toda, né, sertanejo universitário, e de lá para cá a gente continua, assim, hoje não é mais o sertanejo universitário daquela época, né, hoje a gente tem muito assim, as pisadinhas, né, o forró, aí tem também ainda a música sertaneja, romântica, a sofrência, que a gente chama, os arrochas, aí tem a bachata, que o Gustavo Lima acabou colocando num patamar diferenciado também, que é um ritmo latino, né? Então hoje, assim, tá bem misturado, né, os ritmos, né? A gente acaba fazendo de tudo.
Sim.
Mas quando a gente vai tocar uma formatura, um casamento, um evento mais particular, a gente acaba tocando de tudo, até rock and roll nacional a gente toca, né? Mas então foi nessa época ali, que 2010, 2011, onde que a gente teve essa ideia de montar um projeto, né? Um projeto solo, mas tocando músicas mais da atualidade, digamos, certo, assim, né? Não mais músicas só regionais.
Certo. E aquele período ali do Geração Catarinense, ali de 2005, 2010, como é que foi aquela época? O que tu traz de boas lembranças desse período?
Ah, foi uma experiência bastante interessante, porque o dono, né, do conjunto era o Cleiton Carrer, que era o gaiteiro, né? E o seu Valmor, que era o pai dele, que era o motorista, e também fazia parte do técnico de som da banda. Então, assim, foi uma escola, né? Porque a gente aprendia muitas coisas com os músicos mais velhos. Então, como eu convivi nessa época basicamente com os músicos muito mais velhos do que eu tinha aí nessa época 15 anos de idade. Uhum. Então, o meu pai já tinha lá os seus 50 e tantos, né? O baterista tinha lá os seus 40 e poucos anos, o gaiteiro, os outros vocalistas também. Então, assim, a gente convivia, era uma família, né? Então, a gente acabava pegando a experiência desses músicos mais velhos e trazendo pra gente, né? Tanto de postura de palco, presença de palco, como se comportar, de atender um público, mesmo que a gente não estiver bem, mas que a gente não deixe transparecer, né? Pro público que tu não tá bem, né? Colocando a arte assim em primeiro lugar, né? A música e a postura de cantor, de artista em primeiro lugar. Então, isso aí foi uma escola, né? A gente viajava bastante o estado, né? Os três estados. A gente entrava no ônibus.
Tocasse aonde, por exemplo?
Ah, nós tocamos, por exemplo, assim, nós tocávamos muito em São José dos Pinhais, né? Uhum. No Paraná. Nós tocávamos Rio Grande do Sul, em Torres, nós tocávamos muito. Caxias. A gente tocava muito em Tijucas, Jaraguá do Sul.
Ou seja, pegou uma proporção bem maior que a região, né?
Paraná a gente tocava, né? Paraná e Rio Grande do Sul a gente fazia os três estados, né? E daí também nessa época eu entrei como músico também do cantor Israel Luceiro, uhum. Né? Que é um cantor que hoje ele foi o vencedor do Ídolos de 2010.
Uhum.
Ele foi o primeiro colocado na época do programa que era na Record, né? Com o Rodrigo Faro. Então, aí com o Israel Luceiro, daí a gente acabava viajando mais o Brasil também. A gente fazia São Paulo, Rio, fazia Rio Grande do Sul também, Paraná, Curitiba, a gente fazia todas as capitais, Minas Gerais também a gente fazia. Então, a gente também teve já uma experiência bacana ali. E com o Jaraci Catarinense, a gente fazia basicamente os três estados, assim, né? Uhum. Principalmente o sul do estado. A gente acabava tocando bastante, assim. Então foi uma experiência bastante rica, né? Porque cada lugar que a gente ia era um público diferente. A gente aprendia a lidar com pessoas, né? Uhum. Assim, a gente tá ali, a gente tá entendendo de gente, né? Certo. São pessoas que estão lá assistindo o evento. Tem aquele que às vezes não vai muito com o repertório, daí tu tem que ter um jogo de cintura para também não transparecer que tu tá sendo, quer ser alguém arrogante, prepotente e tudo mais. Então é tudo uma questão pessoal mesmo, uhum. Né? De conhecer pessoas.
Certo. Era só composição própria? Vocês faziam cover? Qual era o repertório de vocês?
A gente tocava bastante músicas gaúchas, né? De diversos cantores. Era cover, a gente fazia bastante. E também nós tínhamos algumas músicas que eram do próprio CD do Jaraci Catarinense.
Uhum.
Como, por exemplo, a música O Fandango da Boa Vista, que é uma música que fez bastante sucesso, que é da autoria...
Os mais jovens, CD era onde iam as músicas, né? Hoje aquela gurizada que tu cuida lá no centro de convivência, lá, certamente eles não... A maioria talvez não faça a menor ideia do que é CD, né?
Não. Na época do CD,
né? O Spotify da época.
É o Spotify da época. Então, daí, com o Jaraci Catarinense, a gente também... Respondendo também a tua pergunta ali, uhum. Do que foi interessante nesse período, foi que a gente gravou o terceiro CD da banda, uhum. Né? E a gente foi pro estúdio. Então, foi ali que a gente teve o nosso primeiro contato com o estúdio.
Sim.
Né? E a gente gravou no estúdio Matusalém, Criciúma. Né, que na época era o melhor estúdio que tinha aqui na região, né, e daí foi mixado pro cara produtor de São Paulo, o cara que mixava as bandas grandes da região também, do sul do Brasil, e a gente teve o primeiro contato com o estúdio lá. Então eu gravei as guitarras, gravei o violão, né, o meu irmão mais velho gravou 4 músicas na bateria, o baixista gravou todas as faixas, os vocais também foram todos gravados pela própria equipe da banda.
Uhum.
Hoje já é um pouco diferente isso, né? Como, por exemplo, eu gravei agora, postei, eu fiz o lançamento de 6 músicas no Spotify. O meu irmão, que é músico de estúdio também, né? O Moisés, ele que gravou as músicas. Mas hoje... O produtor, ele faz tudo. Ele só deixa a música pronta lá pro cantor ir lá colocar a sua voz, né? Então não precisa mais o baterista da banda ir lá tocar, o gaiteiro ir lá gravar a gaita. Não, o produtor já faz, deixa tudo pronto, o cantor só vai lá, coloca a sua voz, interpreta e a música já sai pronta. Manda, uhum. Pra mixagem, masteriza, e já está pronta para tipo, fazer a postagem nas, nas plataformas digitais, né? Muito diferente da época, né? Porque cada, na época, assim, cada conjunto queria ter a sua identidade, né? Cada banda uhum. queria ter a sua identidade. Então, o músico de uma banda dificilmente tocava com outra banda. Não havia essa interação que tem hoje. Tipo, meu irmão tocar comigo, toca com mais uma infinidade de bandas, né? Na época não tinha. Na época era uma coisa mais personalizada, então era uma coisa até assim de ego, sabe? Sim. Existia uma vaidade muito grande assim com as bandas, né? De um músico não sair, tocar com outro, é, de gravada, de colocar a sua própria identidade na, na, no instrumento, na gravação da música. Então, isso também aconteceu uma mudança bastante interessante nisso, né? Questão da música em si, né? Uhum. Da produção instrumental, principalmente.
Ô, Matheus, quando que você começou a compor músicas?
Nessa época do Geração Catarinense, daí eu já eu comecei a escrever algumas coisas, né? Uhum. Mas eu sempre... Eu não, nunca fui muito compositor, né? Eu nunca escrevi muito. Mas agora eu tô começando a escrever porque eu vou lançar um álbum agora de 10 músicas. Já lancei 6 músicas. Tô lançando mais 4 agora em dezembro. Mais 4 faixas, né? Pra ficar um álbum completo de 10 músicas. Então são todas músicas minhas, de composição uhum. minhas. Então, eu escrevo quando preciso gravar alguma coisa, uhum. né? Não, não é algo assim que eu pego, paro num dia, ah, veio uma ideia na mente, eu vou parar para escrever, não. É, quando vem a necessidade de escrever, aí eu paro, vou ali e escrevo. Não, não é algo que, assim, que acaba demorando muito, porque hoje as letras são bem mais fáceis, né? Não existe uma complexidade das letras. É basicamente... sempre a mesma coisa, digamos assim, né? Muda bastante a melodia e tal, né? A harmonia. Mas a parte da letra acaba sendo mais fácil nesse sentido, né? Então, tu faz a letra ali, monta um verso e um refrão, repete o segundo verso e manda pro produtor, ele faz toda a produção e a música já sai pronta.
O que, que é mais difícil? É encaixar a letra com a melodia? É encontrar aquela frase que vai ser chiclete, que vai grudar na cabeça do pessoal quando ouvir? O que, que é o mais complicado na hora de montar?
Essa a música é essa que todo mundo tá procurando, né? Uhum. Essa música chiclete, a música que vai estourar é que todo mundo procura, sim. Quem sabe algum dia a gente tenha a sorte de encontrar uma música dessa, mas para isso a gente tem que estar tá gravando, tem que estar tá toda uhum. hora no estúdio, né? Então, talvez um dos erros que eu tive não foi começar a gravar mais cedo, né? Então, quando eu lancei ali o projeto solo, eu já deveria estar gravando já algumas músicas, né? Mas também por conta da questão de estrutura financeira, na época era muito caro tu gravar uma música, uhum. né? Uma ou duas músicas, né? E estúdio longe, não existia estúdio perto, tinha que ir lá em Criciúma. E falava assim, ah, mas é perto, Criciúma, mas tu tem que ir lá 4-5 vezes. Uhum. Então, tu vai perder o dia. Tu
hoje
vai
já tem
gasolina,
estúdios aqui perto, né?
Hoje nós temos estúdio do lado de casa. Então, já facilita. Então, e também com a praticidade do produtor tá fazendo tudo, ele não precisa estar contratando músicos, ele mesmo faz tudo. Então, já deixa o valor mais em conta para o músico conseguir gravar, né? Uhum. Então, esse foi um dos motivos assim, que eu não, na época, não comecei a gravar. Hoje, pela facilidade, sem dúvida, eu vou continuar gravando e compondo também, né? Que eu gosto bastante também de escrever. Tu coloca a tua identidade também, certo. Né? Por mais que às vezes as letras que a gente escreve não são, de uma certa forma, histórias da gente mesmo, são histórias inventadas, mas a gente coloca ali a nossa personalidade, né? Uhum. A melodia é a nossa personalidade. Mas que, né, respondendo a tua pergunta... É tudo um conjunto, não existe talvez o que é mais difícil, mais fácil. Eu vejo que o mais difícil realmente é tu montar uma melodia, encaixar uma melodia na letra que fique algo prazeroso, que quando tu vê a pessoa tá cantando do nada, ela tá cantando o pedacinho da tua música. Uhum. E não é a música toda, é uma frase. Então aquela frase que vai ser a frase pegajosa, que vai ser vai se tornar a música, vai fazer dela uma música comercial, que a gente chama, uhum. né? Hoje o nosso projeto, ele é literalmente comercial, né? A gente toca as músicas que vendem, né? Sertaneja, a gente toca também música gaúcha. A gente grava também as músicas que são músicas comerciais, né? Não é uma uhum. música pra te parar e ficar ali refletindo sobre a vida, tá? Filosofando. Não, é música de festa mesmo, de balada, de bailão, né? Mas é, a dificuldade realmente é essa, de achar uma melodia, principalmente, né, que se encaixe com a letra.
Certo. Hoje, quais são as tuas principais influências, Matheus?
Olha, hoje, assim, ó, musicalmente, eu acompanho bastante o Gustavo Lima, né? Acompanho bastante o Leonardo e o filho dele, que é o Zé Felipe. Então, no nosso repertório...
Só aí já tem três gerações diferentes,
três,
né?
Três gerações diferentes.
O Gustavo Lima e o Zé Felipe um pouquinho mais perto, mas o Leonardo já é mais das antigas, né?
Isso, o Leonardo mais das antigas. O Zé Felipe e o Gustavo Lima. O Michel Teló também é uma referência que eu tenho já desde a época dos bailes, uhum, na época que o Michel tocava no Grupo Tradição.
É, a trajetória dele é um pouquinho, claro, dando as suas devidas proporções, né? Mas começou como cantor de gaúcho, virou o estouro sertanejo.
Isso,
né?
Isso. É, então eu, pra mim, eu sou mega fã, né, do Michel, desde a época do Tradição. E eu sempre gostei muito do som, né, da ideia, do balanço que a gente chama, né? Ele tinha um baterista na época do Tradição lá, que ele, bem dizer, ele inventou aquele estilo, né? Então, o sertanejo universitário pegou do Tradição, uhum, a essa levada, esse batidão sertanejo que na época estourou, era um batidão sertanejo do Tradição.
Uhum.
Então, até que o Michel saiu, ele explodiu, né? Ele gravou dois CDs, segundo ele já estourou com a música Aí Se Eu Te Pego, assim, mas estourou numa proporção astronômica, assim.
Bom, você tava vendo o jogo de futebol na Europa, os caras estavam comemorando gols, dançando, né? E não era nem jogador brasileiro, né?
Sim. E também uma outra referência que eu tenho, que daí já é da época dos bailes também, é o grupo Tchê Garotos, é o Sandro Coelho, né? Que é um grande compositor, músico, instrumentista. E hoje ele também segue a carreira de cantor solo.
Uhum.
Né? Ele canta mais voltado pro lado do bailão ainda, né? Não tanto música sertaneja igual o Michel Teló. Mas o Michel é fã do Sandro Coelho e do Tchê Garotos.
Uhum.
Né? Na época, o Tradição regravaram muitas músicas do Tchê Garotos. E o Tradição, assim, né, nada, eles não inventaram nada, assim, do nada. Eles só pegaram as músicas gaúchas, nossas aqui do Sul. Então eles gravaram música dos Garotos de Ouro, do Tchê Garotos, Tchê Barbaridade, gravaram músicas desses grupos, só que na levada deles.
Uhum.
E acabaram fazendo mais sucesso do que as próprias bandas originais das músicas, né? Então, é tudo uma questão de mercado também, né? A gente, uhum, ficar atento a isso, assim. Muitas vezes não é escrever uma música nova, às vezes é pegar uma música que já existe, fazer uma roupagem nova nela e lançar na mídia para ver o que vai dar, né? É, claro, a gente aqui tem um projeto regional, muitos sonham, tem uma proporção... Já sonhei muito mais, digamos assim, né? Tem uma proporção... maior, mas eu sempre quis ser um músico que tocasse o que gosta, né? Ah, não, uhum, vai lá fazer o som do que tu gosta, assim, sem ser aquela coisa forçada, né? Assim, tá tocando só porque o público tá pedindo. Não, o som que a gente faz hoje é o som que a gente gosta. É quando a gente pega o violão com a galera, só numa festinha em casa, é o som que a gente faz.
Uhum.
Né? Então, assim, as influências que a gente tem hoje são essas influências, assim, né? Hoje o Zé Felipe, hoje que é o filho do Leonardo, ele trouxe uma levada sertaneja para pisadinha e hoje está estourado, né? Talvez nem ele imaginasse que teria essa proporção, porque ele estava um pouco assim fora da mídia, das grandes mídias, assim, né? E por sorte também ele acabou casando com uma influencer que também faz as dancinhas das músicas dele e coloca a música ainda no patamar mais elevado ainda, né?
Uhum.
Hoje é muito importante a gente sempre linkar a música, o áudio, né? A parte do áudio com um vídeo, né? Um clipe. Inclusive, eu lancei um clipe no ano passado e agora eu já tô com o clipe pronto para lançar. Eu não sei se eu vou lançar agora em dezembro ou em janeiro. É bem provável que eu vou lançar em janeiro, porque a gente está numa correria grande agora em dezembro de eventos e tudo mais. Então, janeiro dá uma esfriada. E daí a gente vai tentar lançar em janeiro para tentar manter uma mídia, né? E de cada música daquelas ali que eu estou lançando, eu vou gravar um clipe durante o ano, né?
Uhum.
E daí a gente já fez esse agora, que é o Bailão do Estevão, que é uma música... que é de minha composição também, a gente já gravou o clipe, já tá pronto, tá editado, só lançar no Instagram, no YouTube, para o pessoal conhecer.
O que foi lançado já? Qual é a música que você preparou o clipe?
O clipe que tá pronto é a música Apaixonado, que foi lançado ano passado.
Esse aí, o pessoal pesquisar, já encontra.
Essa aí já tá no YouTube, no Instagram, né? Tá no Spotify também a parte de áudio. E daí agora eu gravei o Bailão do Estevam, que é o nome da música, que é uma música assim, que é o que eu gosto de fazer, né? O som que eu gosto. E já lancei também, já produzi o clipe, tá pronto também. A gente vai lançar agora em janeiro esse, que o Bailão do Estevam. Mas a parte do áudio já está também disponível nas plataformas ali, tá no Spotify, YouTube.
Matheus, esse período de pandemia emperrou um pouquinho alguns dos seus projetos, já que a gente sabe que muitos artistas acabam tocando em restaurantes, tocando em bares, né? Aquela festinha no sábado à noite, sexta à noite, acaba tocando por ali, e esses eventos ficaram bloqueados aí durante um ano e meio praticamente. Quanto que emperrou vocês?
Sem dúvida, a gente vivia de aglomero, né? O nosso público era o aglomero, daí não podia mais se aglomerar, então sem dúvida a gente acabou tendo um déficit assim, bem grande assim, né? Com relação a isso, porque a música não era só um extra. Não é extra. Para mim, há algum tempo já é uma fonte de renda oficial já, né? Eu trabalho com música tudo, sempre, né? Então, para mim, é o ganha-pão, o ganha-tudo, né? É dali que eu tiro o próprio viver, sobreviver, tudo, né? Então, quando veio a pandemia, algo que ninguém estava esperando, né? Que fechasse tudo, mas aconteceu. Que nem diz o meu pai, se a gente sair dessa com saúde, ninguém vai perder nada. Então, assim, a gente teve uma perda financeira, né? Mas que agora a gente vê que o mercado se aqueceu de uma forma que a gente vai, sem dúvida, recuperar esse perdido, sem dúvida. Porque eu tava até conversando com meu irmão, que ainda tá, que trabalha ainda como músico, toca bastante, que a gente nunca tocou tanto igual a gente está tocando hoje. Assim, o mercado tá aquecido, assim, de hoje é dia 23.
A gente está gravando no dia 23.
23 nós gravando. Então, até o dia 23 de dezembro, eu devo ter mais ou menos umas 20 datas, assim.
Dá para quase uma sábado, por dia, né?
No sábado agora, eu tenho 3 eventos que eu vou tocar. Coisas que antes eu não fazia. Eu, às vezes, tocava um evento no sábado, no máximo 2. Assim, tem 3, aí o gaiteiro que vai tocar comigo vai tocar 4, que ele vai tocar com uma outra banda antes e depois mais 3 eventos comigo. Então, tá muito aquecido, assim. O pessoal tá com sede de música, os pubs, as formaturas, casamento. Então, assim, foi um período, tá, foi um período assim, eu digo foi, porque até então parece que a gente já tá no final, né? Assim, esperamos que já Tomara. Esteja no final, né? Mas foi, financeiramente, foi um período bem, bem difícil, financeiramente, para os músicos, né? O meu irmão também, que vivia de música, também sofreu bastante, até porque tu já contava com aquilo ali para os teus, né, para as tuas despesas, né, para as tuas contas. Então, eu tive amigo que tocava lá, por exemplo, com bandas nacionais lá em São Paulo, um gaiteiro tocava lá, o João Bosco Vinícius, que a banda segurou durante ali um tempo, alguns meses, pagando o salário para eles mensal, mas chegou um momento que disseram, gente, não conseguimos mais manter isso, que uma estrutura gigante, né? Uma estrutura gigantesca, eles falaram assim, não temos mais condição de manter os músicos, então vocês vão ter que agora se virar, fazer outra coisa e se reinventar. É, mas é a mesma coisa assim, quem sempre fez isso a vida inteira, aí tu chegar e dizer assim, ó, se reinventa, né? Mas não, tu viveu a vida inteira de música, claro, tu tem que se reinventar, mas assim, não é muito fácil, digamos, né? Mas, sim, momento de aprendizado também, né? Eu vejo que a gente conseguiu perceber realmente as pessoas que estão ali para te ajudar, e são muito poucas, né? Muito poucas. E a gente vai dar valor sempre a essas pessoas que são parceiras da gente, né? Então, a pandemia nos ensinou muitas coisas quanto a isso. Principalmente entender de pessoas, né?
Perfeito. E, Matheus, expectativa alta, portanto, para o verão, né? Se vocês até dezembro já estão nessa correria insana, imagina aí com o verão, pessoal, mais tranquilo aí com relação à pandemia. Verão vai ser intenso para vocês.
Né? Eu acredito que carnaval e o verão todo vai ser, sem dúvida, a gente vai estar com o mercado aquecido. Talvez lá pro começo do inverno do ano que vem, pode ser que daí dê né, uma equilibrada, pode ser que volte ao normal, digamos assim, né? Porque hoje, assim, tá excelente, né? Eu já tenho datas ali que 5 pessoas já vieram para contratar que já, não, já tinha fechado, não tem mais. E daí assim, ah, tu me indica alguém. Aí eu falo, tem esse aqui? Não, esse aí já tem. Não, esse aí também já vai tocar. Então, os nossos amigos, colegas que também trabalham com música, então tá todo mundo cheio. Uhum. Então, assim, aquele músico que conseguiu se manter na pandemia, que não se apavorou, né, que tinha talvez uma reservinha lá, que conseguiu me levando, hoje ele tá muito bem, porque o mercado tá aquecido. E aquele músico que era só de, tava só de curioso lá, que muitas vezes tava lá tirando o lugar, não tirando o lugar do outro, mas que tava ali só de curiosidade para ver como é que era, daí esse sim, esse saiu de mercado, literalmente, assim, né? Mas quem realmente já tinha um trabalho mais sólido, que já tocava, que já tinha uma, né, uma experiência, realmente agora é hora da gente tentar ir atrás do perdido, digamos assim.
Perfeito. Matheus, vamos fazer um parênteses aqui nessa, na tua carreira profissional aí como músico, mas para falar um pouquinho também da tua atuação junto a projetos sociais também, por exemplo, o próprio SCFV aqui em Lauro Miller, né, o serviço de fortalecimento de vínculos, né? Qual é a tua relação com esse pessoal? Como é que é também o sentimento de trabalhar junto com a garotada ali, ensinando música, mostrando um pouquinho mais dos talentos musicais para eles?
Então, começou isso tudo, né, na minha faculdade, né? Eu sou formado em psicologia. Então, na graduação, eu já logo me identifiquei com a psicologia social, né? Que muitas vezes as pessoas têm a impressão que a psicologia só trabalha na área clínica, né? Mas a psicologia, a gente diz que onde tiver gente, existe a possibilidade, né, do trabalho do psicólogo. E de tantas áreas que ela atua, eu acabei me identificando muito com a área social, né? Com a psicologia social e comunitária, que é o que a gente faz esse trabalho hoje, né? Então, em 2013, que foi o ano que eu me formei, meu ano de estágio, eu fiz o meu estágio todo com música. Né? A gente criou um projeto que não existia lá na cidade de Orleans, dentro do PET, que na época a gente chamava de PET ainda lá, era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a gente foi trabalhar lá o fortalecimento de vínculo familiar comunitário, dentro do próprio PET. Então, a gente trabalhava com as crianças e os adolescentes lá, e isso foi um projeto que se deu origem no estágio de psicologia social. E o Rodrigo, hoje, que é o psicólogo do CRAS aqui da cidade de Lauro Miller, ele foi meu orientador lá. E eu falei, Rodrigo, eu quero colocar a música aí no meio, eu sou músico, é uma ferramenta que eu vejo, né? Porque a música, ela é uma forma de linguagem.
Sim.
Ela é uma comunicação de linguagem, né? Quando tu lembra de uma música, quando tu ouve uma música, tu não tá só ouvindo uma música, tu tá tendo um sentimento, né? Ou tu tá lembrando de alguém, ou de alguma coisa, ou tu tá ficando triste, né? A música, ela te possibilita tu fazer essa viagem, digamos assim, né? E eu construí, junto com o Rodrigo, esse projeto na área social, trabalhei lá em Orleans, e nós trabalhamos com a música oficina, né? Oficina de música, que na época não existia, né? Ninguém trabalhava oficinas, era somente um apoio pedagógico para as crianças, o reforço, só iam lá para fazer as tarefas e alguns professores ajudavam a fazer a lição de casa e não tinha mais nada. Só que com o objetivo de, além disso, né, de engajar a criança no sentido do desenvolvimento humano por meio da música, né, a gente trabalhar responsabilidade, o respeito, a autonomia, né, a ajudar crianças a se expressar melhor para que quando ela chegue numa faculdade para apresentar um trabalho ela não fique travada. Né? Então, isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Então, e desse estágio surgiu o meu próprio TCC. Né? Na época, em 2013, a gente apresentou, o meu TCC foi sobre o próprio estágio na área da psicologia social. E daí, no ano seguinte, aí isso foi de forma obrigatória, né, o estágio, e de forma voluntária, né? Não tinha remuneração para o acadêmico que fazia o estágio. E daí, no ano seguinte, a prefeitura de Orleans me contratou, né? Em 2014, eu já fui contratado para tocar o projeto social lá com oficinas de música. E daí, de lá, eu vi que era uma oportunidade que eu tinha, né? Porque na época eu também trabalhava lá na ACIO, em Orleans, na Associação Comercial e Industrial de Orleans, onde eu trabalhei 7 anos, fazendo esse trabalho paralelo também, sempre com a música. Então, eu vi uma possibilidade de expandir o projeto social, não ficar só em Orleans. Então, assim, bom, lá eu atendia uma vez por semana, então eu tenho mais 4 dias na semana para eu trabalhar em outros lugares. Então, trabalhei. Aí eu fui oferecer o trabalho em Lauro Miller pro Rodrigo, que foi meu orientador. Aí, não, vamos fazer e tal. Aí, na época, a secretária, o prefeito adoraram a ideia, a gente começou esse trabalho, né, aqui em Lauro Miller. Isso já faz, acho que uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhar aqui em Lauro Miller. E depois eu montei em Bom Jardim da Serra também.
Certo.
Tudo dentro dos serviços de convivência. E de lá pra cá não parei. Depois trabalhei em Sangão, na pandemia também, com oficina online e também individual, oficina individual. Então, de lá pra cá não parei. É música, né? Pras crianças, elas adoram, assim, a gente passa filmes de música, vídeos, documentários, a gente tem uns instrumentos lá pra elas aprenderem a tocar. Né? O objetivo primeiro não é a música em si, o objetivo principal realmente é fortalecer o vínculo né? familiar, até porque o público que a gente atende é um público com vulnerabilidade social, né? Então a criança que está ali, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um amparo, então a gente está ali para acolher a criança e o adolescente, para que ela se sinta uma melhor autonomia, né? Melhor espontaneidade. A gente trabalha também o sentimento de amizade, né? Músicas estratégicas para a gente trabalhar isso.
Certo.
Então, esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo, que tem dado certo. A Prefeitura de Bom Jardim também, 5 anos, a gente está lá. A Orleans também já vai fazer 6 ou 7 anos. Né? E Lauro Miller também já faz algum tempo. Né? Acredito que, sim, por mais que não vai ser eu o próximo, mas esse projeto, sem dúvida, vai
veio
se manter.
Veio pra ficar, né?
É.
Bom, a gente vai fazer o último intervalo do bate-papo de hoje. Matheus, qual é a segunda música que você queria tocar? Claro, composição tua também.
Isso, composição minha. A música também tá no Spotify. A música Sintoniza.
Sintoniza? O que conta aí essa
então,
música?
Então, essa música é uma história da pessoa que chega na balada e daí ela vê que a balada já acabou, né? E ela acha uma pessoa nesse final. E ela fica com essa pessoa, curtindo um som dentro do carro, e quando ela ouve a música, ela vê que quem tá cantando é a própria pessoa.
Que tá do lado dela.
Que tá do lado dela. Então é uma história assim também, é mais romântica essa.
Perfeito. Então ao som de Sintoniza, a gente vai pro último intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Em seguidinha, eu encerro aqui o nosso programa com o Matheus Estevam. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta. Meu convidado de hoje é o Matheus Estevam, cantor, músico, compositor. Matheus, eu sempre deixo para o final como última pergunta para os nossos convidados. Do legado, você quer ser lembrado pelo quê? O teu trabalho, tu quer deixar como que tipo de legado através do teu trabalho, através da tua música?
Muito boa, essa pergunta é bem interessante, né? Porque a música, né? Ela é uma matéria que ela não apodrece, não estraga e também não é objeto de disputa odiosa, né? Muitas vezes a gente vê quando, o que, que tu quer deixar? Muitas vezes aquilo que tu vai deixar é algo que os teus filhos vão se brigar para ter, vai apodrecer, se deixar um bem material ali vai estragar, né? Mas a música é uma materialidade que ela é infinita, ela não vai acabar. Uma vez que eu lancei a música, ela se imortaliza. Por mais que a música é boa ou ruim, ela vai ficar ali. Se algum dia...
Haja visto a quantidade de artistas que já morreram e a música continua tocando até hoje.
Então, assim, é uma imortalidade no sentido da arte, né? Assim, há muitos artistas, que nem tu falou, já se foram, mas tá ali a identidade dele, né? E aquilo que a mensagem que tu quer passar e tudo mais. E para a questão dos familiares também, eu vejo como algo interessante. Eu hoje não tenho filho, mas se algum dia eu tiver filho, ele vai olhar, esse aqui é o meu pai que estava cantando, ou um neto, né? Ou um sobrinho, hoje eu tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho. Certamente eles vão crescer, vão ouvir o tio cantar. Quando o tio morrer, se for, a música vai ficar lá, eles vão dizer para os filhos, esse aqui era o teu tio que cantava e tudo mais. Então, eu acho que isso é bacana, assim. Por mais que a gente não vai estar mais nessa vida para ver isso acontecer, mas é a materialidade, né? materialidade que acaba se imortalizando por meio da arte, eu acho, né? Eu penso assim, né? Uma opinião minha que eu tenho. Eu acho que esse é o legado, não no sentido de dizer que eu era um benfeitor, que eu era isso ou aquilo. Não, apenas deixar a arte disponível, né? Deixar disponível para as pessoas que tenham interesse em capturar, em adquirir né, o nosso som. Então, acho que isso é um prazer que hoje em vida a gente já tem, né? Assim, de saber que vai estar ali.
Perfeito.
Tá lá.
Matheus, para fechar o programa, qual é a última música que a gente vai ouvir?
Vamos ouvir, então, a música que vou lançar o clipe em janeiro, que é a música Bailão do Estevão.
Perfeito. Bailão do Estevão já está disponível, só o videoclipe que fica para janeiro.
Janeiro, isso.
Show de bola. Matheus, obrigado aí por ter topado o nosso convite, por ter participado aqui do nosso bate-papo. Deixa um abraço aí para todo o pessoal do SCFV, a Priscila que fez o merchan para te trazer aqui. Foi muito bom o bate-papo, a gente fica sempre à disposição.
Olha, quero agradecer. Obrigado, Eduardo, a todos os ouvintes, a toda a equipe da Rádio Cruz de Malta. Quero mandar um abraço realmente para a Priscila, para a Rose, que estão lá no Serviço de Convivência. Mandar um abraço também para o pessoal do CRAS aqui de Lauro Miller, né? O Rodrigo, a Lília, a Nivalda, né? a Rosane, tá todo mundo ali, a Mima, né? A Tati, a galera toda, toda a pasta da Secretaria de Assistência Social também, o Pedrinho, o secretário, a Laís, tá todo mundo ali, né? Uhum. Então, fica o meu grande abraço aqui. E no Guatá a gente tem a oficina de música toda terça-feira. Então, se alguma criança ou adolescente tiver interesse em participar, procure lá a Priscila para fazer a sua inscrição. Também, além de oficina de música, nós temos lá a oficina de dança.
Uhum.
Né? Então, não tem muito interesse na música, pode participar da oficina de dança. E certamente para o ano que vem, o Serviço de Convivência vai estar trazendo novas oficinas, né? Para tentar dar uma diversificada e trazendo mais crianças, mais adolescentes para estarem participando lá junto com a gente.
Perfeito. Muito obrigado, então, ao Matheus Estevão, nosso convidado do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia, pela audiência e continue com a nossa programação. Grande abraço.